Aberta a 30ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Arnaldo Vigert para fazer a leitura da passagem bíblica.
Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Como foi encaminhada a ata número 34 de 2025 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Sante para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios recebidos para a leitura. Ofício número 306/2025 do gabinete do prefeito. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de leis municipais para fins de arquivamento e controle legislativo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para encaminhar para fins de arquivamento, controle e registro legislativo as seguintes leis municipais, todas devidamente sancionadas pelo Poder Executivo em conformidade com a legislação vigente. Leis municipais número 3.513 a 3.537 de 2025. E lei do legislativo número 3.538 de 2025. Solicita-se a devida incorporação das referidas normas aos registros oficiais desta Igreja Casa Legislativa, visando assegurar a devida publicidade, controle institucional e transparência dos atos normativos municipais. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Ofício número 305/2025, Gabinete Prefeito. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamentos de projetos de leis número 95, 96, 97, 98, 99 e 100 de 2025. E mensagem retificativa número 14 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar para apreciação, análise e deliberação dessa respeitável Casa Legislativa os seguintes projetos de leis e mensagem retificativa. Projetos número 95, 96, 97, 98, 99 e 100 de 2025, juntamente com a mensagem retificativa número 14 de 2025. Os referidos projetos visam atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo, conforme detalhado em suas respectivas justificativas. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul, 190 anos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Pepe Vargas, tem a honra de convidar para o ato em comemoração dos 50 anos da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, Vergues. Proposição do senhor deputado Marcos Vinícius a realizar-se no dia 18, a realizar-se às 18 horas do dia 10 de setembro de 2025, no Salão Júlio de Castilhos, primeiro andar do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. Convite oficial Te Abraça, Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtornos de Neurodesenvolvimento. Santo Augusto, 2 de setembro de 2025. Senhor Maurício Duarte, O Centro Te Abraça, em parceria com o Hospital Bom Pastor e a Ame Mais, tem a honra de convidá-lo a participar do pronunciamento da abertura e a prestigiar a palestra Autismo, do Diagnóstico ao Tratamento, com a doutora Kátia Webers, pediatra com capacitação em autismo. O evento será realizado no dia 23 de setembro de 2025, às 19 horas, no auditório do Sicredi. Sua presença será de grande importância para nós e para a comunidade atendida pelo centro. Andiara S. Perussato, coordenadora do Centro Te Abraça. Ofício Circular número 04-2025, Secute. Assunto, convite para participação de prestígio dos festejos Farroupilhas. Prezado, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria para participar, bem como prestigiar os festejos Farroupilhas que ocorrerão entre 13 e 20 de setembro de 2025, conforme programação em anexo construída pelas entidades envolvidas. O desfile será no dia 20 de setembro na Rua Rio Branco e terá seu início às 8 horas e 30 minutos. O itinerário a ser percorrido compreende o trecho correspondente entre o entroncamento entre as ruas Vicente Silva com a Rio Branco e seu término de entroncamento entre as ruas Moisés Viana e Rio Branco. Em nome da comissão organizadora, reafirmamos que ficaremos extremamente agradecidos se pudermos contar com a sua honrosa presença. Caso sua entidade aceite o convite para participar do desfile, gostaríamos da confirmação até o dia 16 de setembro, prazo máximo, juntamente com o texto a ser lido durante a sua passagem na avenida. Arquivo em Word, para o telefone WhatsApp descrito abaixo. Atenciosamente, professora Doroteia, secretária de Cultura e Esporte. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, 115 de 2025. Excelentíssimo senhor Maurício Duarte, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste solicitar o espaço do auditório da Câmara Municipal de Vereadores no dia 16 de setembro de 2025, às 9 horas, para a realização de audiência pública referente à apresentação dos instrumentos de gestão mencionados abaixo. Segundo o relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025, referente ao período de maio a setembro de 2025. Monitoramento da gestão do segundo quadrimestre de 2025. Sendo o que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maristela Andrigueto Calai, secretária municipal de saúde. São esses os ofícios recebidos para a leitura. Passamos agora aos pedidos de providência. Pedido de providência número 72 de 2025, vereadora Raquel da Rosa Ciolin, bancada do PL. A vereadora que subscreve, nos termos regimentais, apresentar para envio ao senhor prefeito municipal e que seja repassado à secretaria correspondente o seguinte pedido de providência. Solicita que sejam feitos patrulhamento e encascalhamento na estrada saída de São Valentim, passando pelas propriedades do senhor Copete, família Couraça, família Silva, família Pomer, senhor Antônio Carlos Rodrigues, senhor William Krieger, até o asfalto. Justificativa, o patrulhamento e encascalhamento das estradas são serviços fundamentais para manter as estradas do interior em boas condições, garantindo segurança, acessibilidade, desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Além disso, é uma responsabilidade pública, garantindo o bem-estar de todos os cidadãos. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2025, vereadora Raquel da Rosa Ciolin. Pedido de providência. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressistas, pedido 71 de 2025. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Que seja asfaltado e liberado o trânsito à Avenida Ângelo Santi, sentido bairro Centro, desde a Rua Presidente Costa e Silva até a Rua Machado de Assis. Justificativa, a Avenida Liga o Bairro Industrial, Super Cotrijuí, Santo Esporte, Parque do Sindicato Rural, Empresa Trestento e outras. E outras mais, rumo ao centro, sendo rua de muito movimento, não tendo sentido ela ser desviada em mão dupla em uma só via nesse trecho, acima citado. Sala das Sessões, 8 de setembro, vereador César Paulo Philips, em bancada progressistas. Pedido de providência número 60, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. que seja feita a alteração para que a Rua Batista Andrigueto torne-se sentido preferencial de rodagem, para uma melhora no trânsito e na segurança desta via, com placas de pare nas suas adjacentes cruzadas e também pintura, quando necessárias, no chão. Também placas de sentido preferencial na Rua Batista Andrigueto. Justificativa: melhorar o fluxo desta rua, garantindo uma melhor trafegabilidade e segurança aos transeuntes desta via que liga o centro da cidade até o Instituto Federal Farroupilha. Pedido de providência número 61, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja feita a alteração para que a rua Machado de Assis e a rua Inhacorá, no bairro Santa Fé, sejam sentido preferencial, e que seja providenciado placas de pare nas ruas adjacentes cruzadas e também pintado no chão. Justificativa: melhorar o fluxo destas ruas, garantindo uma melhor trafegabilidade e segurança aos transeuntes desta via. Pedido de providência número 62, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja feita alteração para que a rua Presidente Costa e Silva seja sentido preferencial e que seja providenciado placas de pare nas ruas adjacentes cruzadas e também pintado no chão. Justificativa: melhorar o fluxo desta rua, garantindo melhor trafegabilidade e segurança aos transeuntes desta via. Pedido de providência número 63, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja feita alteração para que a rua Mário Fusilini seja sentido preferencial e que seja providenciado placas de pare e nas ruas adjacentes cruzadas e também pintada no chão. Justificativa: melhorar o fluxo desta rua, garantindo uma melhor trafegabilidade e segurança aos transeuntes desta via. Pedido de providência número 64, vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja providenciado placas de pare e também pintado no chão da rua Ildefonso Lucas, nos cruzamentos destas com a rua Bonfim e Tiradentes, para uma melhor organização do trânsito. Justificativa: melhorar o fluxo destas ruas, garantindo uma melhor trafegabilidade e segurança aos transeuntes desta via. Pedido de providência número 65, vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que seja providenciado placas de pare e também pintado no chão das novas ruas do bairro Glória, nos novos loteamentos do Altos do Glória, para que haja uma melhor organização do trânsito nestes locais. Justificativa: melhorar o fluxo destas ruas, garantindo uma melhor trafegabilidade e segurança aos transeuntes. Pedido de providência número 66, vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que seja providenciada uma rótula nos cruzamentos das ruas Tiradentes com a Padre Roque Gonzalez. Justificativa: melhorar a trafegabilidade e segurança dos transeuntes destas vias. Pedido de providência número 67, vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja providenciado faixa elevada de segurança na rua Tiradentes, esquina com a rua Júlio Pereira dos Santos. Justificativa: dar uma melhor trafegabilidade e segurança para os pedestres que ali precisam atravessar. Pedidos de providência número 68, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência: que seja consertado um desnível no asfalto na rua Júlio Pereira dos Santos, em frente à fábrica de costura de Lisascoli, pois esse desnível, além de causar transtorno aos veículos, causa um perigo de acidentes e também transtornos aos caminhões que precisam adentrar e sair ao terreno do estoque das lojas Quero Quero. Justificativa: são demandas de empresários, moradores e de caminhoneiros que precisam adentrar ao terreno de estoque das lojas Quero Quero. Pedidos de providência número 69 de 2025, vereador Omar Ângelo Santi, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que seja providenciado tachões na pista e sinalização pintada no asfalto da rua Tiradentes para automóveis que precisam esperar no meio da via para adentrar na rua São João. Justificativa: devido ao alto fluxo deste entroncamento e com a abertura do novo mercado na rua São João, melhorias da segurança dos automóveis que ficam parados no meio da rua são necessárias na rua Tiradentes, esperando para poderem descer na rua São João. Pedidos de providência número 70-2025, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que sejam colocadas placas de sinalização de pare e pintado também na rua Machado de Assis, bairro Getúlio Vargas, principalmente nos cruzamentos com a rua Francisco Esperoto Sobrinho, ambas recentemente asfaltadas. Também seja feito o estudo de transformar a rua Machado de Assis em via preferencial por toda a sua extensão, tanto no bairro Getúlio Vargas como no bairro Santa Fé, e devidas sinalizações. Justificativa: melhorar o fluxo destas vias, garantindo segurança a todos que por ali trafegam.
Os pedidos de providência dos vereadores Omar e Raquel serão encaminhados para a secretaria. E César, Paulo, serão encaminhados para as devidas secretarias.
Passamos agora aos pedidos de informação. Pedido de informação número 19-2025, vereador Naldo Vigart, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal, conforme artigo 49, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, solicitando as seguintes informações: qual é o orçamento proposto pela empresa MRM Engenharia e Arquitetura em estabelecimento de saúde limitada que elaborou o projeto de ampliação do Hospital Bom Pastor para a execução da obra? 2. Se a análise conclusiva e a aprovação definitiva pelos fiscais técnicos designados mencionados no ofício 232 de 2025, gabinete da prefeita, já foi concluída e qual o resultado da análise? Justificativa: o Hospital Bom Pastor está com dificuldades de acomodação para fazer frente à demanda de internações com frequente falta de leitos. Queremos colaborar na busca de recursos para que seja executada a obra proposta. Para tanto, necessitamos de informações a respeito para apresentar a possíveis fontes de financiamento. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2025, vereador Naldo Vigart, bancada do MDB.
Coloco o pedido de informação número 19-2025 do vereador Naldo Vigart em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 18-2025, vereador César Paulo Philipsen, bancada Progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme artigo 49, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal: qual o saldo de recursos livres em caixa na data atual de 8/9/2025? Justificativa: para controles legislativos. Sala das Sessões, vereador César Paulo Philipsen, bancada Progressistas.
Coloco o pedido de informação número 18-2025 do vereador César Paulo Philipsen em discussão. Ninguém interessado em discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade.
Passamos agora aos pedidos de indicação. Pedido de indicação número 18/2025, presidente Maurício Duarte da Silva, bancada do PL. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais, com base no artigo 181-7 e artigo 193, apresentar para envio à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação. Assunto: implementação de sessão de pilates no município de Santo Augusto através da Secretaria Municipal de Saúde. Indicação: fica indicado ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação da prática de pilates como atividade preventiva e terapêutica complementar nas unidades de saúde pública no município de Santo Augusto. A prática de pilates deverá ser oferecida prioritariamente ao público que necessita e que não tem condições de pagar, sendo esse determinado pelos programas das secretarias municipais. A implementação da prática será realizada por profissionais devidamente habilitados, como fisioterapeutas e educadores físicos, com formação específica em Pilates. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde regulamentar, fiscalizar e coordenar a implantação das atividades previstas nesta indicação, bem como firmar parcerias e convênios para sua execução. Justificativa: o método Pilates é amplamente reconhecido por seus benefícios à saúde física e mental, fortalecendo musculatura, postura, flexibilidade e equilíbrio, além de promover bem-estar emocional. A inclusão do Pilates na saúde primária do município contribui para a prevenção de doenças e a promoção da saúde, oferecendo atividade física acessível e eficaz à população. A disponibilidade de aulas de Pilates nas UBSs ligadas à estratégia da família permitirá cuidado integral da saúde da comunidade, incentivando hábitos saudáveis e melhoria da qualidade de vida. É importante ressaltar que investir em ações preventivas como Pilates representa um custo menor para o sistema de saúde pública, quando comparado aos gastos com tratamentos curativos. Ao promover a saúde e prevenir doenças, evita-se o agravamento de condições de saúde, que demandariam intervenções mais complexas e onerosas. Sala das sessões, vereador Maurício Duarte da Silva, no cargo de presidente.
Coloco a indicação número 18/2025, vereador presidente Maurício Duarte da Silva, em discussão. Ninguém interessado em discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Indicação número 18, aprovado por unanimidade.
Projetos para a leitura que deram entrada nesta casa. Projeto de lei número 95, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual, num valor total do crédito de R$ 36 mil. Servirá para a cobertura do crédito de que trata o artigo 1º, os recursos não vinculados dos impostos livres, num valor total de R$ 36 mil. Justificativa: senhores vereadores, encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 95 que visa autorização para abertura de crédito adicional suplementar destinado à cobertura de despesas com a locação de imóvel para a instalação do novo espaço do Conselho Tutelar. A necessidade decorre da exigência de adequação do atual ambiente, que se mostra insuficiente para atender com dignidade e segurança as demandas de atendimento às famílias, crianças e adolescentes que buscam o órgão. O novo local deverá proporcionar melhores condições estruturais, acessibilidade, privacidade e conforto, além de viabilizar o remanejamento do espaço atual para ampliação da estrutura escolar onde o Conselho está hoje instalado. Destaque-se ainda que a contratação do novo espaço será efetuada mediante pessoa física, uma vez que as imobiliárias da região operam com contratos firmados diretamente com corretores de imóveis, registrados com cadastro de pessoas física CPF, o que justifica a alocação orçamentária do elemento de despesa, outros serviços de pessoas de terceiros, pessoas física. Ressaltamos que a presente suplementação será coberta com superávit financeiro do exercício anterior, não comprometendo o equilíbrio orçamentário do município. Segue em anexo o comprovante de disponibilidade financeira. Diante do exposto e considerando a relevância da medida para o fortalecimento da política de proteção à infância e juventude, solicitamos para a aprovação da presente proposição em regime de urgência. Atenciosamente, Prefeita Municipal Lilian Fontoura de Pieri.
Projeto de lei número 95, de 8/9/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual LOA. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. Então, vamos baixar também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Pedido do vereador Omar.
Projeto de lei número 96, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 300 mil, obedecendo as seguintes classificações orçamentárias. Manutenção das ações de proteção social de alta complexidade, recursos vinculados de ação social do município, assistência social, valor total do crédito R$ 300 mil. Artigo 2º servirá para a cobertura do crédito que se trata o artigo 1º, o superávit das seguintes fontes de recurso. Superávit do vínculo 25.000.0001, recursos não vinculados dos impostos livres, num valor de R$ 300 mil. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa, senhores vereadores. Encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei número 96, que solicita autorização para suplementação de valores no elemento de despesa com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. A movimentação orçamentária se dá em face da despesa de natureza imprevisível decorrente da ordem judicial para acolhimento de menores em situação de vulnerabilidade social. O trabalho da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania envolve, entre outros aspectos, a proteção social, integrando o Sistema Único de Assistência Social SUAS, de maneira que possui a responsabilidade do cumprimento das ordens judiciais emanadas nesta seara. Atualmente, frente ao grande trabalho realizado pelos integrantes dessa secretaria, diversos casos de violação de direitos estão sendo devidamente apurados, bem como adotadas as medidas cabíveis, redundando na ampliação do atendimento em prol dos cidadãos vulneráveis. A autorização legislativa visa suprir a excepcionalidade não prevista, permitindo que a contratação ocorra de forma legal, seguindo os princípios da administração pública pautado na legalidade e nas boas práticas de administração. Segue em anexo o comprovante de disponibilidade financeira. Sem mais, despedimos-nos com cordiais saudações. Atenciosamente, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 96, de 8 de 9 de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento.
Para os cabeçalhos,
8 horas. Projeto de Lei número 97, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, num valor total de R$ 335 mil. Justificativa. Encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 97, que tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional suplementar nos elementos de despesas relativos à pessoa vinculada do Programa Ministério da Educação, Programa de Suporte à Manutenção e Desenvolvimento e Ensino, destinado ao aparelhamento da rede pública de educação, bem como aporte de recurso livre oriundo de superávit financeiro e da redução de dotação orçamentária, visando viabilizar a realização de obras e melhorias estruturais no EMEI, Pequeno Paraíso.
Projeto de lei número 97, de 8 de 9 de 2025, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo para abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 98, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio financeiro à 26ª Expofesa de 2025, num valor de R$ 200 mil. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa Casa Legislativa, projeto 98, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro à realização da Expofesa 2025. Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agropecuário de Santo Augusto, a CISA, em parceria com o Sindicato Rural de Santo Augusto. A feira representa um dos principais eventos econômicos e culturais da região noroeste do estado, consolidando-se como importante instrumento de desenvolvimento local e regional. Sua realização em Santo Augusto, reconhecida como a pérola da região celeiro, contribui diretamente para o fortalecimento do setor primário e da agricultura familiar, do comércio e dos pequenos e médios empreendedores.
Projeto de lei número 98, de 8 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio financeiro para a 26ª Expofest 2025. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei número 99, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas Pompílio Silva, num valor de R$5.000, e ao Centro de Tradições Gaúchas Carreteiro dos Pampas, num valor também de R$5.000. Justificativa. Estamos encaminhando essa Casa Legislativa, projeto 91, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas Pompílio Silva e Carreteiro dos Pampas. Apresenta proposição, se alicerça na tradição e relevância cultural do evento, contando com o apoio de vários setores da sociedade, especialmente do Poder Público Municipal.
Projeto de Lei do Poder Executivo número 99, de 8 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas Pompílio Silva e Centro de Tradições Gaúchas Carreteiro dos Pampas. O projeto está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei número 100, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar na Lei Municipal 3.445, num valor montante de R$420.000. Justificativa. Encaminhamos a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 100, que solicita autorização para suplementação de valores de elemento de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, para atendimento da demanda de Secretaria Municipal de Saúde. A suplementação proposta destina-se ao reforço do elemento de despesa outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, com vistas a garantir o custeio de internações hospitalares determinadas por via judicial, bem como a continuidade de realização de exames laboratoriais de média e alta complexidade, ambos indispensáveis à assinatura assistência à saúde da população. Segue em anexo o comprovante de disponibilidade financeira.
Projeto de Lei do Poder Executivo número 100, de 8 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo para abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
São esses os projetos que deram entrada na casa no dia de hoje. Passamos agora aos projetos que vão ser votados na ordem do dia. Projeto de lei número 92. Institui o Programa de Recuperação Especial de Crédito Refis no município de Santo Augusto e da outras providências. Também vai a voto hoje projeto de lei número 93, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um oficial administrativo. Para voto de hoje também, temos o projeto número 94, institui o programa municipal Vale Livro, em favor dos estudantes profissionais do Magistério da Rede Municipal de Saúde e servidor, de Educação e servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação do município de Santo Augusto e da outras providências. Para voto na noite de hoje, temos também o projeto de lei número 67, de 30 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a inclusão de elemento de despesa no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA. São esses os expedientes que tínhamos para hoje. Passo a palavra ao presidente Maurício Duarte da Silva.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, encerra o pequeno expediente. Como já estamos ao vivo pela Rádio Ciranda, Facebook da Câmara Municipal também, Rádio Ciranda. Boa noite. A minha saudação a todos os presentes, à comunidade que nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Naldo Wigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Minha saudação aos senhores vereadores, colegas vereadores e as colegas vereadoras, ao nosso representante da comunidade Santa Agostense aqui, e aqueles que nos ouvem e nos veem através das ondas do rádio e das imagens do Facebook. Eu estou hoje encaminhando um pedido de informações, quase que respondendo a uma provocação que nós tivemos em sessões anteriores dos colegas vereadores, que falam que a oposição apresenta muitas críticas e poucas ideias. Coisa que eu não concordo, porque, na realidade, a bancada oposicionista não apresenta críticas, ela levanta irregularidades que acontecem na administração. Isso não é uma crítica, é um levantamento de um fato. Mas isso, como eu disse, eu deixei já na sessão passada, não vou voltar a esse assunto, a não ser que isso continue se repetindo. Mas, e como não é novidade também, que nós vamos apresentar aqui ideias que já são muito antigas até. Em 2020, a gente, quando eu saí da prefeitura como prefeito, entreguei, perdi a eleição, entreguei a prefeitura para a atual prefeita, eu deixei lá como proposta e com recursos em caixa a elaboração de um projeto para ampliação do Hospital Bom Pastor, e estava plenamente justificado todos os motivos pelos quais foi deixado esse recurso e essa ideia de elaboração do projeto. Hoje nós estamos em 8 de setembro de 2025, e eu estou aqui fazendo um pedido de informações, que é oriundo de um outro pedido que eu recebi a resposta em 17 de junho de 2025. O pedido de informações é o seguinte: qual é o orçamento proposto pela empresa que foi contratada para elaborar o projeto de ampliação do Hospital Bom Pastor? Qual é o orçamento proposto? Quanto que vai custar o novo projeto? E quando eu recebi a resposta do pedido de informação anterior, dizia que o projeto encontra-se finalizado e em análise conclusiva pelos fiscais designados, que depois da aprovação definitiva, então, será encaminhado aos órgãos de financiamento de estabelecimentos de saúde. Então, a minha segunda questionamento, segundo pedido de informação, meu caro líder do MDB aqui, vereador Omar, é se a análise conclusiva e a aprovação definitiva pelos técnicos designados, mencionados nesse ofício de resposta, já foi concluída e qual é o resultado. Por que é que nós estamos fazendo esse tipo de pedido de informação? É porque, como eu vivo dentro do Hospital Bom Pastor, eu sei que nós temos lá dificuldades para enfrentar o número de internações. E, frequentemente, nós temos lá falta de leitos. E nós queremos, então, dar a nossa colaboração pessoal e a do partido, né, meu líder, para buscar recursos para a execução da referida obra. Para isso, nós precisamos saber, a empresa orçou em quanto, né? E se está tudo certinho para que a gente possa aí, então, propor para o Ministério da Saúde, para a Secretaria da Saúde, para os deputados que são da nossa bancada, para ver se eles têm condições de nos indicar algum recurso para que nós possamos efetivamente suprir. Isso é uma necessidade que o nosso hospital tem. Então, isso é uma proposta que nós estamos fazendo para que haja uma ação com o objetivo de concluir e de buscar ampliação absolutamente necessária do hospital. O que estranho, o que a gente estranha é que nós deixamos recursos, como eu disse, já fazem quase 5 anos que nós, então, iniciamos esse processo, ou deixamos esse processo em andamento, e até hoje nós não temos ainda uma resposta definitiva a respeito desse projeto. Então, não evoluiu o projeto desde 2021. Perdemos 4 anos, quase 5 anos, de buscar recursos. Por que que eu digo que perdemos? Porque na legislação anterior, quando eu era vice-prefeito do Zé Luiz, que me deu a incumbência de buscar recursos e ampliar o então Hospital Bom Pastor, que foi prático, eu diria que talvez seja a maior obra pública municipal que foi realizada até hoje, foi a ampliação do Hospital Bom Pastor, porque foram 2.400 metros de área construída, com instalação, com toda ela concluída e deixada à disposição da população. Foi inaugurada em 2017 pelo Ricardo Barros, ministro da Saúde, que esteve aqui, e que prestou muitos serviços até hoje. Antes disso, o hospital, vocês imaginem o hospital de hoje, na época era a metade da área física. E nós precisamos provocar essa ampliação. Nós atendemos hoje, o dia de hoje, nós atendemos pessoas de várias coordenadorias, de vários municípios. Por exemplo, nós atendemos pessoas hoje de Joia, Augusto Pestana, Salto do Jacuí, Cruz Alta, Ijuí e São Nicolau, que são outras coordenadorias que encaminham através do GERCOM, que é uma central do estado do Rio Grande do Sul, que localiza onde existem profissionais que atuam em determinadas áreas e determinadas especialidades e nos encaminham essas pessoas. Veja bem que isso também tem uma repercussão econômica importante, meus caros colegas, porque são mais de 170 funcionários com carteira assinada, sem contar os prestadores de serviço que são autônomos e os terceirizados, que são os laboratórios. Isso passa praticamente, nós chegamos a quase 200 locais de trabalho que nós temos. E essas pessoas que vêm de todas essas cidades que eu acabei de mencionar, elas vêm aqui, elas abastecem o seu carro no posto de gasolina, elas compram pijama na loja de roupas, elas vão na farmácia e compram remédios. Então, movimenta muito a nossa economia. As farmácias de Santo Augusto, um dado que eu tenho mais ou menos, mas não é de certeza, faturam por mês aqui em Santo Augusto em torno de 4 milhões de reais. Isso é um volume de recurso bem expressivo e que mexe na economia do município. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu acho que nós já estamos atrasados, como eu disse em outras vezes, e quero reforçar aqui. E alguém pode pensar que eu estou interessado por ser médico, ser cirurgião, e que seja eu interessado na ampliação do hospital. Não. Eu tenho 77 anos, daqui a 3 anos, eu tenho 80 anos, e com certeza a minha força de trabalho não será a mesma. E com o mesmo que a gente tenha, faça de tudo, com o mais rápido possível, nós levaremos, se nós conseguirmos buscar algum recurso ainda nesse ano, no início do ano que vem, nós ainda assim levaremos lá 3 ou 4 anos para conseguir essa ampliação. Então, nós estamos pensando, sim, na ampliação do hospital em benefício do município e pensando no crescimento do nosso município. A reforma que aconteceu e com grande parte de recursos que foram encaminhados por esta casa, melhorou em muito o nosso atendimento, muito. Realmente foi uma melhora muito grande e está dando o serviço necessário para a nossa comunidade. Mas não quer dizer que nós não devemos pensar à frente. E tem mais. Dentro dessa reforma, eu pessoalmente espero que se considere a possibilidade de uma UTI. porque em breve, pelas normas operacionais do Ministério da Saúde, é possível que um hospital que não tenha uma UTI não possa mais realizar cirurgias.
Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, minha comunidade de Santo Augusto. Boa noite, senhor José, tudo bom? Que bom o senhor de novo aqui na nossa casa. Um prazer recebê-lo. Seja sempre bem-vindo na casa do povo. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nas suas casas nos assistindo, nos vendo, pelas ondas da Rádio Ciranda e pelo Facebook da Câmara Municipal de Vereadores. Hoje, então, entrei, semana passada até comentei um pouco, até citei ruas do nosso município que precisamos fazer um estudo. E hoje, então, estou mandando hoje como pedido de providência esses estudos de várias ruas que os munícipes da nossa cidade vêm até nós como representantes do povo, com ideias, com sugestões, e é assim que tem que ser. E peço que todos os munícipes que estão nos assistindo, que têm alguma ideia, alguma sugestão que possa vir a melhorar tanto o trânsito como qualquer outra área do nosso município, que se dirijam sempre aos vereadores, ao seu representante, temos 9 aqui, algum deve ser o representante de vocês que nos escutam, para dar essas sugestões, porque é assim que trabalhando juntos é que a gente consegue sempre chegar numa melhora para o nosso município. Então, sabemos que pela lei, como eu disse semana passada, as ruas preferenciais do município são as paralelas à Avenida do Comércio, mas hoje temos muito problemas de ruas que foram asfaltadas, problemas não, isso é bom, né? E que são no sentido contrário, e que as pessoas então não estão parando de esquina a esquina no asfalto, e deveríamos então pensar, repensar, fazer o estudo de tornar essas vias como preferencial. Siga um exemplo básico, que é a rua que desce lá para o nosso Instituto Federal Farroupilha. Difícil a pessoa que para esquina por esquina naquele asfalto. Então, deveríamos transformá-la, ela sim, em uma preferencial, assim como a Costa e Silva lá, que entra do antigo JAP e vai até Ângelo Santi lá, que também ninguém para nas esquinas, deve-se fazer um estudo, porque a hora que vai dar uma batida ali, vai dar problema, porque um vai dizer que está preferencial, o outro vai dizer que está com a lei, então devemos melhorar essa lei, arrumar essa lei, para que isso não venha a acontecer. Também precisamos fazer o estudo. São muitos pedidos de quebra-mola no nosso município, sabemos que o quebra-mola hoje não está mais sendo muito usado, ainda é meio proibido, mas temos a faixa elevada, que em alguns lugares sim, precisa ser feita uma faixa elevada, que ela além de ser usada como um quebra-mola, ela ainda é uma faixa de segurança, onde o carro tem que reduzir para o pedestre passar. Então devemos fazer, inclusive lanço uma ideia, presidente, de nós fazermos novamente uma audiência pública, como hoje temos a diretoria de trânsito, e trazê-los aqui para essas várias indicações que a gente tem, de rótulas, de ruas, de quebra-molas, de faixas elevadas, fazermos um estudo, nós vereadores, com o executivo, com a direção de trânsito, e juntamente com a comunidade, que estará toda convidada para esse dia, numa audiência pública aqui, para resolvermos esses problemas. Ontem, então, dia 7 de setembro, né, comemoramos o dia aí da nossa pátria, que por muitos anos a gente desfilou no tempo de colégio, eu pessoalmente toquei até na banda por vários anos, é uma coisa que a gente, quando criança, a gente gostava muito e que não deve acabar. A gente tem que, sim, continuar fazendo isso, mas muitas vezes por algum desgosto de política, algum desgosto por qualquer outra coisa, muitas pessoas acabam deixando de lado o patriotismo, muitas vezes, posso até dizer, por causa dos extremos, né? E hoje eu quero ter uma conversa bem franca aqui com você, com vocês, meus amigos, eleitores, e a todos que estão nos ouvindo. Tenho muitas perguntas que, às vezes, a população chega até nós. Perguntas que nós, muitas vezes, temos mais acesso,
que a gente consegue, a gente vai até os deputados, a gente vai até Brasília, a gente vai atrás dos recursos. E eu quero citar, por exemplo, o tão discutido golpe, tão falado golpe, que falam. Eu não consigo ver isso como golpe. E peço a você, que é contrário, é a favor, que segure um pouco, freie um pouco e pense, pesquise, analise. E eu quero aqui relatar da primeira vez que eu estive em Brasília. Na época, juntamente, estava o vereador César, vereadora Gladys, vereador Maico, inclusive do PT, e nós estávamos em Brasília. E uma coisa que mais nos chamou a atenção lá em Brasília, que a gente voltou de lá falando e contava para todo mundo, esse dia até, inclusive, falei para a vereadora Ivanete que ela iria ir a Brasília, e para ela ver como é que é isso, para as pessoas que são contrárias à anistia, que são contrárias e que dizem que aquilo foi um golpe, sim, e que aquelas pessoas invadiram lá aqueles palácios, aqueles prédios. E eu digo, eu estive lá, e quem foi a Brasília sabe. E se a gente pudesse pegar um por um dos que são contrários, colocar num ônibus e levar em Brasília, eu tenho certeza que a pessoa muda de ideia. Porque, colegas vereadores que aqui foram, eu nunca vi um lugar tão bem policiado, um lugar com tanta segurança, que para entrar no pátio tu já tem que se identificar. Tu já tem que botar um selinho com a tua foto para poder andar no pátio. Quando você chega na porta, você só entra se você já constatou antes com os seus deputados, se o seu nome estiver ali, você passa por uma porta detectora de metais, você tem que tirar tudo que tem nos bolsos, anel, relógio, botar numa coisa, passar no detector, no raio-x, fazer um selo com a tua foto de novo e botar no peito. E aí você entra recém na porta. Para você dobrar a esquina dentro do prédio, você tem que fazer de novo, passar pela segurança. Para entrar no elevador, você tem que fazer de novo. Tem porta a cada pouco de Polícia Federal, Polícia do Senado, Polícia da Câmara, Polícia de Brasília, Polícia Civil, Polícia Federal. Eu nunca vi tanta polícia como lá naqueles prédios. E quando eu vejo as imagens daquelas pessoas entrando lá e não se aparece um policial, não aparece uma polícia, não, isso não aconteceria sem que deixassem. Não tem como acontecer sem que alguém mandasse a polícia sair para aquele pessoal entrar e alguém puxou a frente. Com certeza alguém fez aquela baderna e acredito que sim. As pessoas que quebraram, as pessoas que rasgaram lá banco, as pessoas que fizeram, tem que responder por isso. Mas daí você pegar uma mãe de família que foi lá e escreveu a frase que um ministro disse, perdeu, mané. Ela escreveu lá no prédio com batom, que com paninho limparam. Uma pessoa dessas ganhar 17 anos de cadeia, aonde traficantes, matadores, estupradores não ganham. É um absurdo. Aonde todos foram condenados pelo mesmo crime, falam em mão armada, a quem que viu uma arma lá? Então isso é um absurdo. E quando falam pessoas idosas lá, sim, tem pessoas idosas. Hoje ainda eu estava olhando na internet uma senhora de 79 anos que voltou para a cadeia, que estava no porque saiu de casa para fazer fisioterapia. Então ela infringiu a ordem que ela não podia sair de casa e ela voltou para a cadeia. Gente, isso é inadmissível, quem ainda está contra essa anistia e quem ainda diz que aquilo foi um golpe. E lembramos que Lula, Dilma, todos foram anistiados e por coisas muito pior. Então, não dá para entender, sinceramente, bote a mão na consciência, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é meu primo, não é o de vocês, de repente, mas lá está a mãe, a avó, a tia de alguém que estava lá manifestando. Assim como Sem Terra, muitas vezes lá manifestaram e quebraram tudo e nada aconteceu. Por que que só para um lado tem direitos e deveres, para o outro não tem? Aonde estão os direitos humanos dessas pessoas que estão lá sofrendo há tanto tempo? Outra coisa que eu quero dizer, se assaltam a sua casa hoje e você tem monitoramento, câmeras, qual é a primeira coisa que você faz? Pegar as imagens, levar para a polícia para descobrir quem roubou, quem assaltou, quem entrou na sua casa. O que que o ministro, então, na época, Dino da Segurança, fez? Escondeu as imagens. Por que esconder as imagens se eles querem culpar os que fizeram tudo? Até hoje não apresentaram as imagens de mais de 100 câmeras, sei lá quantas câmeras deve ter lá. Então, é só pensar, é só pensar. Não tem como isso ter acontecido. Outra coisa, por que não quererem investigar quando quiserem fazer a CPI? A mesma coisa agora do INSS. Teve o roubo do INSS. Petista diz que foi Bolsonaro, os bolsonaristas dizem que foi petista. Para descobrir isso, faz uma CPI. Mas quem não assinou a CPI? O PT, o PSOL. Eles não querem descobrir a verdade. Então, aqui eu até largo para as pessoas da esquerda, os colegas da esquerda, que às vezes façam o contraponto. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, o Juarez, os ouvintes da Rádio Ciranda, a nossa comunidade que está em suas casas e também nos ouve pelas redes sociais. E aqui em plenário, boa noite, seu Pedro, que nos honra demais com a sua presença aqui novamente nos prestigiando. Pela manhã, então, estivemos reunidos em nossas comissões, lendo, discutindo, avaliando projetos importantes que beneficiam a todos. E eu gostaria de destacar aqui o projeto 94 de lei do Executivo, que objetiva um vale-livro em favor dos estudantes da rede. E nós sabemos o quanto que a leitura é uma atividade fundamental e tem grande importância no desenvolvimento cognitivo, melhoria da memória, retenção de informação, aumento do vocabulário, comunicação, expande a criatividade, a imaginação e tantas outras questões, trazendo inúmeros benefícios para o desenvolvimento pessoal, intelectual e social dos nossos alunos e também nosso de forma geral. Parabéns à nossa administração por mais esse projeto de impacto muito positivo. Participamos também da segunda parada pedagógica Infâncias em Evidências, gestores, professores, monitores. Tivemos esse momento importante onde todos nós estávamos aprendendo e ressignificando conceitos juntos. O professor Nélio Velho trouxe saberes sobre a oralidade em prática, fórmulas lúdicas, literárias e musicais favorecendo o letramento. Pois nós sabemos que trabalhamos nas nossas escolas, principalmente nas creches, na educação infantil, os atrasos de linguagens que as crianças estão vindo nesta fase importante de suas vidas. Então, o quanto que o trabalho de todos nós em conjunto, a estimulação precoce desde a infância, fará a diferença depois na vida, na alfabetização e letramento das nossas crianças, então. Também a psicóloga Juliane Colpo, da FEMA, em Santa Rosa, foi excelente, agregando novos saberes, ressignificando sobre todos os processos complexos da infância, os marcos de desenvolvimento, as questões socioemocionais tão importantes, trabalharmos também sobre a autorregulação na infância, a tolerância à frustração, a comunicação não violenta. Inclusive, é um tema que nós sempre defendemos aqui nesta casa, pois sabemos que toda forma de violência traz e causa riscos e fatores muito negativos para todos os envolvidos. Também quero compartilhar aqui 3 leis importantes que foram acrescentadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A número 1, a Lei de Parentalidade Positiva, incluída em 2023 para que as instituições promovam o brincar da criança. E sobre o brincar, nós sabemos que esse brincar é algo sério. importante para o desenvolvimento. Por quê? Porque ele tem uma intencionalidade pedagógica. Os psicólogos explicam isso. Então, não é assim, ah, a criança da educação infantil ela está brincando. Ah, eles vão lá para brincar. Não. O brincar é algo muito sério, com essa intencionalidade, como eu falei. E ele é tão fundamental em nossas escolas. A número 2 é a Lei Menino Bernardo, que visa proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação da criança e adolescentes. E que qualquer situação ou suspeita deve ser notificada. E 3, a Lei Henri Borel, que prevê medidas protetivas específicas quanto à violência doméstica e familiar. E também foram tratados sobre a adultização das crianças e seus malefícios. Então, o uso de telas, onde que é isso que eu digo, a criança tem que estar brincando, criando suas próprias brincadeiras, e não em telas onde estão jogadas aí para tantas coisas ruins, né? E malefícios, inclusive a linguagem, como eu falei, esse atraso. Certamente, então, foram momentos excelentes, mais um investimento em conhecimento e fortalecimento de uma educação de qualidade e também um trabalho sempre em conjunto com a família, com os pais que estão em casa, com seus filhos e com certeza querem um ótimo desenvolvimento dos seus filhos e aprendizagem. Que todos nós possamos estar juntos nos desenvolvendo, então. Participamos também e parabenizo mais uma vez os organizadores do 16º Canto Nativo e 9º Cantinho Nativo por manterem vivas memórias, histórias, fomentar a cultura e também contribuir com a educação, fazendo então esse fechamento que eu falei até agora. Também solicitei patrulhamento e encascalhamento na estrada ali da saída de São Valentim, me solicitada pelos moradores, passando pelas propriedades do senhor Copete, então da família Couraça, a família Silva, família Pomer, passando também ali em frente à propriedade do senhor Antônio Carlos Rodrigues, o senhor William Krieger, até o asfalto. Também conversei com os secretários Elias e o Max e sabemos o quanto eles estão organizando e estão empenhados nesses trabalhos com suas equipes para manter as nossas estradas em boas condições. Agradeço, então, o meu momento de fala e sempre mantendo com a minha comunidade esse propósito de servir com muita responsabilidade, conhecimento, amor e respeito, e sempre estimulando uma cultura de paz. Que Deus possa estar abençoando a todos e até a próxima semana e muito obrigada.
Convido o vereador Ederson Fusilini para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, minhas colegas vereadoras, colegas vereadores. Seu Pedro, que está aí na plateia, né, seu Pedro? Novamente veio nos acompanhar, servidores da casa, Juarez na técnica e os demais aí, todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Tivemos, então, no dia de ontem, né, 7 de setembro, onde aqui em Santo Augusto fizemos também uma mobilização, né, do Dia da Independência do Brasil. Os guerreiros continuam, desde quando a gente começou, há anos atrás, era uma mãozinha cheia, um pouquinho a mais, teve uns tempos decrescente, outros um pouquinho decrescente, tá? Novamente, essa vez assim, a gente tentou, conversando com um e outro, não foi feita uma mobilização grandiosa, como se diz assim, até porque o movimento está ainda tentando alcançar, né, algum objetivo maior, assim, até perante o Brasil inteiro, mas pelo que a gente viu, foi muito boa a mobilização no Brasil inteiro, principalmente nas grandes capitais. Quando cheguei ontem lá no Trevo, até quero mandar um abraço aqui à Leide e Fabiano, já estavam por lá, né? Aí depois veio alguns dos meus colegas aqui, estiveram presentes, prefeito esteve presente, várias outras pessoas, amigos nossos da comunidade aí estiveram presentes. Então isso nos deixa orgulhosos, sim. A gente tem que lutar pelos ideais, pelo que a gente acredita. Infelizmente, como eu sempre digo, aqui em Santo Augusto, que está meio deturpado um pouquinho essa questão da política, também eu acho que isso acaba que atrapalha bastante, né, esse movimento. Até tem pessoas que a gente sabe que é contra, como o vereador Omar agora há pouco falou, a questão da anistia, mas já votou em números da direita e sabe o que a direita fez nesses quatro únicos anos que esteve no mandato federal, aí no meio de 20, que está na mão do mesmo grupo. Então, acho que seria bem interessante que esse pessoal pensasse um pouquinho mais, tivesse uma consciência que é para o bem de todos, é pelos nossos filhos, é pelos nossos netos, e assim vai. A gente estava ali, uma mobilização totalmente pacífica, né, por justiça, sem perseguição, principalmente a opositores políticos, pela própria anistia em si e pela liberdade de expressão e de imprensa. A gente acredita que um povo livre aí, inclusive ou principalmente, né, para conseguir criticar o governo quando necessário. Então isso sim é uma coisa aí que a gente defende, a gente sabe da dificuldade que é, mas é como eu já disse aqui nessa tribuna mesmo por outras tantas vezes. Um adversário político, tu tem que ganhar dele nas ideias, nas propostas, alguma coisa assim, mas não simplesmente querer excluir com esse adversário político. Acho que isso é uma coisa que está um pouco atrapalhado nos dias de hoje. Tipo, tem muita perseguição nesse sentido e o povo, evidente que está vendo. Países de fora estão vendo, inclusive, isso, né? Então está bastante preocupante. E a crise aqui dentro do nosso país bate à porta de todos. São juros altos, povo endividado, pessoas em dificuldades, falta de moradia e o poder nas mãos do mesmo grupo, como eu disse agora há pouco, por 20 anos dos últimos 24. Aí agora, esses dias atrás, o presidente da República apresenta um projeto que com certeza vai ser a base da próxima propaganda política do ano que vem, de um Vale Gás. Vocês pensem, gente, depois de todo esse tempo aí no comando da nação, ao invés de a gente ter um verdadeiro programa de desenvolvimento social, crescimento econômico, alguma coisa assim, para trazer realmente dignidade para o nosso povo, o cara apresenta um negócio desse. Então, é triste, é lamentável. Hoje, até inclusive, pelas redes sociais, a gente viu a dificuldade dessa família que, pelo que me falaram há poucos dias, há pouco tempo, esse pessoal estava aí pela nossa cidade, aí, né, que aconteceu ali, infelizmente, na Santa Rita, que veio a óbito, um senhor aí, que estava numa loninha ali. Então, a gente vê como isso está se espalhando país afora, essa realidade já está dentro até do nosso município, e é uma verdade que todos estão acompanhando e sabem. Tem muita gente em dificuldade dentro da nossa própria cidade aí. Eu estive lendo umas matérias ali na internet, né, o quanto o brasileiro em si está empobrecendo. Tipo, um carro popular hoje custa em torno de 80 mil reais. Isso, um cuid zero, só para ter uma ideia. São aí em volta de 52 salários mínimos, isso juntamente com o 13º. 4 anos e 2 meses para comprá-lo. Em 2014, para você ter uma ideia, um Palio Fire zero custava R$23.900. E o salário mínimo lá na época era R$ 724,00. Ou seja, naquela época eram 34 salários mínimos, e tudo em torno disso aí. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Eu li uma outra coisa, até inclusive no G1, que me chamou muita atenção. R$ 100,00 em 1994, quando começou o Plano Real, quanto valeria no dia de hoje, né? Então, esse levantamento feito pelo G1 revela que o real perdeu 87% do valor em 31 anos. Uma nota de R$ 100,00, hoje ela é equivalente a R$ 12,71. Então, gente, com certeza é preocupante. A gente pede que o pessoal pesquise na internet. Hoje em dia tem tantas fontes, o pessoal fala muito em fake news, acho que na verdade o que eles têm medo mesmo, muitas vezes, é da verdade e só da mentira. Leis sempre existiram, inclusive para a internet, as leis já têm. Só quando o cara fala uma barbaridade que fere alguma coisa ou a honra de alguém, já tem a quem recorrer. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção quando se fala em frear alguém na internet, barrar algumas coisas assim, tipo, está sendo tentado fazer, porque com certeza não é da mentira que eles têm medo, sim, é da verdade. Então, são publicações aí da imprensa, tá na internet, como eu disse, só tem que o pessoal tentar procurar essas notícias, assim, porque a gente sabe que é uma pessoa que está em dificuldade, pessoal, muitas vezes é evidente que aquele pouquinho que ele ganha, aquela esmola, ele acha que isso vai ajudar ele. Mas eu tenho certeza que se essa pessoa conseguisse uma dignidade muito maior, trabalhando, trazendo recursos para dentro da sua casa, para toda a sua família, tendo acesso à educação, a tantas outras coisas, ele com certeza seria muito melhor para todos. E o país em si, tem, o nosso país, como a gente sempre diz, né, pessoal, e a gente acompanha aí em tudo também, o que planta aqui no Brasil dá. Olha, então, o que acontece, tem tudo para virar uma potência mundial no nosso país. Só que, quem sabe, e eu tenho quase certeza disso, que venha muito tempo nas mãos erradas. Então, a gente tem que fazer esse esforço, sim, para prestar atenção em todos esses detalhes e ver se não é... Eu fico imaginando assim, você está há 20 anos, desses últimos 24, quando eu falei, na mão dos mesmos, e eles conseguiram entregar só isso até hoje. O que mais que a gente pode esperar? Quanto tempo a mais essas pessoas vão ter que ter para fazer o quê? Para entregar o quê para a sociedade? Acho que isso é uma pergunta que tem que ficar na cabeça de cada um. Será que não era o momento de dar uma oportunidade para um outro grupo para ver se não consegue entregar mais? Como eu disse, acho que a gente tem que ir atrás desse crescimento, desse desenvolvimento, que é isso que vai trazer essa dignidade para o povo. E como meu colega aqui antes também falou, o que mais me chama a atenção é que os que são contra a anistia, todos os líderes deles são anistiados. E olha os crimes que esse pessoal cometeu naquela época, muitos deles à mão armada até, inclusive. Tem alguns que recebem pensão até hoje. Pode que tenha, e é evidente que até tem alguma coisa que fugiu, né, como a história mesmo em si já diz, sempre tem os abusos. Mas não vamos deixar que esses abusos hoje em dia voltem de novo a atormentar nosso país. E é aí que a gente diz, o povo tem que ser livre, gente. O povo tem que ser livre para pensar, para expressar suas opiniões e, na medida de que passe, que cause algum excesso, as leis têm que ser cumpridas. Só que, como também foi falado aqui antes, o pessoal foi lá, teve baderneiro, sim, mas não pode que 2.000 pessoas fizeram a mesma coisa. E se as imagens sumiram, como é que vão pegar e todo mundo vai ter meio que a mesma sentença, se não tem como comprovar o que cada cidadão fez um de diferente do outro? Tem inclusive matérias ali que diz que até cidadãos estavam lá vendendo água mineral no dia, porque protesto a vida inteira teve no Brasil, e pode fazer protesto, né? Então, naquele dia, esse pessoal aí está pagando a conta, muita gente que com certeza entrou de gaiato no navio, como se diz. Então, pessoal, peço essa reflexão a todos e tenho certeza que o país pode dar certo, sim. Um abraço a todos e uma boa semana.
Convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadores, especial boa noite ao seu Pedro, que nos prestigia novamente, e também à comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Inicio minha fala hoje retomando indagações feitas nesse parlamento, especialmente pelo colega vereador César, que me questionou sobre os nossos programas habitacionais. Questionamento, sim, é importante fazer, é digno, é necessário. Sugerindo, no entanto, né, que estaríamos gerando falsas esperanças à população. Talvez serei repetitiva novamente em me colocar aqui com esse assunto. Mas é fundamental esclarecer à comunidade e ao colega César de que o programa Minha Casa Minha Vida, entidades, ele está sendo realizado no nosso município. E uma informação importante que no ano de 2025, Santo Augusto, município de pequeno porte, foi o primeiro a assinar os contratos, tanto para a construção das 75 unidades, lotes concentrados, como também foi o pioneiro na assinatura dos contratos de lotes isolados. Isso, vereador César, não é uma promessa vazia. É um compromisso sério que já está se transformando em realidade. A assinatura dos contratos é a garantia. A parceria com a entidade e o pioneirismo em nosso município provam que o nosso povo pode confiar na palavra e no trabalho da administração pública municipal. E é exatamente esse ponto que precisamos diferenciar: promessa de realidade. Enquanto Santo Augusto já construiu e entregou casas que estão de pé, trazendo dignidade e transformando vidas, há quem ainda espera por uma promessa, por um eletrodoméstico, se eu não me falhar a memória, uma geladeira, que numa esquina, segundo a própria moradora de Santo Augusto nos passou, quando aqui esteve nessa casa legislativa, numa segunda-feira pela manhã, né, vereadora Ivanete, você estava comigo quando ela chegou aqui, nos colocou que isso ainda não chegou até a casa dela. Talvez o nosso colega César possa esclarecer a essa família o motivo da promessa falsa. Por que ainda não chegou o eletrodoméstico prometido? Nós estamos aqui para não dar esperanças ilusórias, para entregar resultados concretos. Junto com isso, hoje, tenho que falar algo muito triste. Uma notícia, né, de que uma pessoa aqui no nosso município morreu. E para isso, eu vou precisar falar sobre a necessidade da gente trabalhar para atender casos de alta complexidade. Especialmente aqueles homens e mulheres que têm a rua como um lugar de sobrevivência. Porque já não encontram mais vínculos familiares, apoio comunitário, nem oportunidades concretas para reinserção. Quando um cidadão faz da rua o seu lugar, ou de um espaço público, ou ainda de um espaço particular, como aconteceu aqui no nosso município, nós estamos diante de apenas, não apenas de alguém sem casa, sem moradia. Estamos diante de um retrato vivo da exclusão, de uma vida marcada por violências, rompimentos e ausências de oportunidade. E posso falar desses temas porque estive lá, nesse local, e realizei abordagens com os moradores que lá estão. Não podemos naturalizar a rua como moradia. Concordo plenamente. Cada pessoa inviabilizada pelo frio, pela fome, pela solidão, pelo vício, na nossa cidade, perde um pouco da sua humanidade. Por isso, precisamos afirmar com clareza: nenhuma política pública isolada dará conta desse desafio. Esse cidadão, ele estava sem moradia, sem família, sem trabalho, sem dignidade alguma. Não podemos colocar somente na conta da assistência social. Nós precisamos, sim, trabalhar de forma articulada: assistência social, saúde, habitação, segurança pública, órgãos de defesa e garantia de direitos, todos precisam estar integrados. É um chamado de responsabilidade. Em Santo Augusto, é urgente a criação de um protocolo intersetorial que defina fluxos de atendimento, responsabilidades e, sobretudo, caminhos para que as pessoas em situação de rua não fiquem girando em círculos entre diferentes setores, sem nenhum deles assuma de fato a solução. É fundamental que tenhamos equipes capazes de identificar, cadastrar, acompanhar, para que podemos oferecer um acolhimento provisório digno, um espaço de abrigo, higiene, alimentação e também acesso imediato à saúde. Mas isso, mais do que isso, precisamos construir projetos de reinserção com o apoio de entidades, empresas, cursos, capacitação, oportunidade de trabalho, estudo, moradia, porque não basta oferecer um mínimo de sobrevivência, é preciso oferecer perspectiva de futuro. Também devemos envolver a comunidade com campanhas de sensibilização, para que lembre que todas as pessoas em situação de rua não é um problema a ser afastado, mas um cidadão de direito que precisa de oportunidade e dignidade. Senhoras e senhores, quando falamos em políticas públicas, falamos de escolha. E escolher enfrentar essa realidade significa reafirmar que em Santo Augusto ninguém será deixado para trás. Que essa Casa Legislativa possa unir forças ao Executivo e com toda a rede de serviços para que a nossa cidade seja uma referência, não na exclusão, mas na proteção, na solidariedade e na garantia de direitos. E amanhã temos um momento especial na Prefeitura Municipal, mais precisamente no auditório, para que possamos iniciar a discussão do plano plurianual. Momento em discussão que teremos que estar lá, colocando sim, que precisamos de recursos para alta complexidade. Como, por exemplo, hoje deu entrada nessa casa o projeto de lei 96, que fala sobre suplementação de recursos para a área da assistência social, para acolhimento de crianças e adolescentes, ou o PL número 100, que falou também de suplementação para pagamento de internações hospitalares e de tratamentos em clínicas para que são oriundos de medidas judiciais. Todos devem lembrar que na semana passada, nessa casa aqui, recebeu uma determinação da Justiça para que se organize de forma regional uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes. Serviços que vão exigir de nós investimento. E não é pouco investimento, porque oferecer abrigo em tempo integral, 24 horas, para criança, para adolescente, para idosos, ou para pessoas adultas, como foi o caso do que veio a falecer hoje, 47 anos. Temos esse compromisso amanhã, junto com o Executivo, de pensarmos as propostas que estão colocadas no plano plurianual 2026-2029. Assim também, a gente estende o convite então para a comunidade, né, que se possa estar conosco amanhã discutindo e pensando de que formas vamos oferecer as devidas proteções. Quero também destacar ainda rapidamente que nós estivemos recebendo na última quinta-feira o deputado Paparico Bach. Foi um momento em que ele trouxe e reforçou as necessidades de parcerias, oportunidade em que a bancada do PL manifestou e solicitou recurso para áreas importantes do nosso município, como agricultura, educação especial, através das entidades parceiras APAE e AME Mais. Além do trabalho de manhã, nós também temos nos dias 11 e 12 o curso que será sendo organizado pela Escola do Legislativo, para que a gente possa, então, estarmos mais qualificados e capacitados para analisarmos as peças orçamentárias que entrarão na nossa casa em breve para discutirmos e falarmos sobre a vida das famílias que aqui residem ou que aqui chegam de maneira temporária, como volto a dizer, o senhor que faleceu hoje não era morador de Santo Augusto, mas por aqui passou e aqui ficou. Então, temos esse compromisso, todos juntos, trabalharmos amanhã e nos próximos dias, de forma coletiva e participativa. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Hoje é 8 de setembro de 2025, dia de São Tomás. Lanço meus cumprimentos à mesa diretora, em especial ao senhor Maurício Duarte, ilustríssimo presidente dessa casa, e o meu boa noite cordial aos excelentíssimos vereadores, às excelentíssimas vereadoras, à plateia aqui presente, e todos que nos acompanham do conforto dos seus lares, em especial a minha vizinha Linéia e também meu filho Gabriel, que me acompanha lá de Caçapava do Sul. Um forte abraço. Me antecedeu o colega vereador Omar, Vossa Excelência, meu colega, meu correligionário, vereador Tomate, se manifestando sobre os acontecidos, os fatos em Brasília. Eu sempre afirmo que eu não gosto muito, doutor Naldo, de falar do cenário nacional. Gosto mais do fator local. Mas hoje vou me colocar um pouco nessa questão do cenário nacional. O que eu vejo em Brasília, seu Horácio, o que eu assisti, os ladrões saírem da cadeia para prender os coronel. Vejo o presidente do partido da colega vereadora Ivanete, do colega vereador Horácio, seu Lupe, ingressar na justiça para caçar os direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. E assim o fez. Eu chamaria esse senhor, esse Lupe, presidente do partido, como furtador de idoso. Presidente colocado presidente no INSS por ele, por integrante da sua sigla partidária, desenvolvendo, maquinando o INSS para surrupiar dinheiro dos velhinhos. E essas pessoas que estão julgando hoje o ex-presidente, as pessoas que foram protestar no dia 8 de janeiro, que caíram na Arapuca. Mas eu volto ao fator local, seu presidente, aqui em Santo Augusto, que eu sempre gosto de falar. Aqui existe uma coligação chamada inovação, onde pessoas que não se suportavam, canhotos e direitos, que se uniram alegando um novo propósito às pessoas. Assisti um renomado médico com um sobrenome de 4 letras, sempre dizendo que não tem coisa pior do que ver o pessoal do PDT dentro da prefeitura. Se abraçou com esse pessoal do PDT e levou eles para dentro da prefeitura. Esse mesmo PDT, integrantes, ex-vereadores dessa casa, que eu chamavam de ladrão da praça, seu presidente, durante 17 anos, e fizeram também uma ação na justiça, onde culminou com ele ter que pagar investimentos na praça injustamente, doutor Naldo. Então, por isso que o político está tão difamado no nosso país. Coligações obscuras, viciadas, vereador Tomate, em prol do poder, da barganha, do domínio em cima da gestão pública. Isso muito me entristece. Me faz repensar a vida pública, doutor Naldo. Me faz repensar a vida pública num julgamento, uma atrocidade que acontece lá em Brasília. Então o país está de cabeça para baixo. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos falar da Rua Coberta, ao qual eu fiz um pronunciamento, um videozinho, no final de semana, que teve 12.800 visualizações com 33 compartilhamentos. Sinal que o pessoal não aguenta mais aquela pouca vergonha ali no nosso centro, onde uma atitude unilateral da gestora pública municipal, sem ouvir ninguém aqui dentro dessa casa, vereador Omar, sem ouvir a associação comercial, que também está quieta, não sei porquê, sem pesquisar com o comércio qual eram os danos que iam ter, simplesmente disse: eu quero fazer a rua coberta, que é promessa de campanha. Mas as casas também foram promessa de campanha nisso. E cadê? Eu prometi uma geladeira assim em 2022, quando eram para ser entregues 35 casas. Se sair uma, eu dou a geladeira. Até hoje não saiu nenhuma. Não saiu. Então, voltando à rua descoberta, eu não vou falar nomes feios que falam aqui fora. Quando foi modificado a rede de luz de dentro para fora da avenida? Procurei, na época, o senhor Friso. Friso, o que vocês querem fazer? Muito atencioso comigo, senhor presidente, me explicou. Nós vamos fazer isso, 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 mostrou o projeto. Eu digo: Friso, vai ficar feio isso aí, Friso. Eu sei, vereador. Vai ficar feio e nós temos outras prioridades. Mas quem manda é a loirinha, a vontade dela, e ai de quem dê contra. Então digo, numa atitude unilateral, daquela que muitos aqui defendem, não esqueçam vossas excelências, que são o pelotão de blindagem, que vocês não foram colocados aqui pela prefeita. Vocês foram colocados aqui pelo voto popular. Então representem quem o contribuinte escolheu para colocar aqui dentro. Vocês receberam a procuração e defendam quem está aqui fora, e pare um pouco de blindar a gestora pública. Numa atitude, ela terminou com a nossa avenida, enfeiou a nossa praça, danificou todo o comércio, que está pagando duros preços por uma rua obstruída, gastou 2 milhões de reais de recursos livres do Caixa, não pediu autorização a essa casa, não, porque ela tem este poder. E hoje, a explicação do Tornaldo que ela veio dar aqui, única da rua coberta, que vão indenizar os 59 carros pintados. Mas onde estavam os fiscais de contrato na hora da pintura? O auxiliar de fiscal de contrato, comadre Raquel, que foi pago 30 mil reais com dispensa de licitação? Ninguém estava lá. Os carros foram pintados, agora o Poder Público Municipal quer indenizar as pessoas com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Então, isso para mim não foi uma explicação, e por isso que eu fui cobrar lá. E fui, inclusive, interpelado pela prefeita no momento do meu vídeo, que eu não vou trazer isso a público. Mas, meus amigos, minhas amigas, quem nos ouve, muito me entristece o acontecido de hoje, nisso. Num município onde tem dinheiro para pórtico, onde tem dinheiro para rua coberta, onde tem dinheiro para a banda tocar em CTG, onde tem dinheiro para times de futebol, onde tem dinheiro para causa animal, nada contra, onde tem dinheiro para tudo, para feira, para festival nativista, com tanto dinheiro, onde estava as ceias, onde estava as pessoas que tinham que cuidar daquela pessoa que estava 90 dias lá, pior que um animal embaixo de uma lona. O frio que essa pessoa passou, fome, para hoje aparecer morto. Isso entristece o nosso município. Fica muito doído levar essa marca, uma pessoa, como agora vem dizer, veio de fora. Poxa vida. Se era de fora, se era daqui, não interessa. É uma pessoa que merece toda a atenção, toda a busca e talvez uma casa nisso. Eu vi promessas de casas aqui, seu Horácio. Foi comprado terrenos e mais terrenos, terreno do milhão famoso, para fazer as tal de moradia. E até agora a única moradia que eu vi foi uma de João de Barro lá embaixo da rua coberta. Muito obrigado a atenção de todos. E não sei se volta essa casa, mas foi muito proveitoso. Forte abraço a todos.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as vereadoras, comunidade que nos assiste, suas casas, através do rádio, da Rádio Ciranda, do Facebook. Pedro, que está aqui hoje novamente, né, Pedro? Se acompanhando, assistindo, gostou de vir segunda passada e veio de novo, né? Muito bem, muito obrigado. Quero, senhor presidente, também aqui, a gente fica analisando o discurso dos nobres colegas e vendo o fundamento. Não quero atingir ninguém, nem desfazer em ninguém. Como eu já coloquei na semana passada aqui, nós, Santo Augusto, temos um projeto. Fizemos uma coligação em cima de um projeto com propósitos e propostas e promessas de melhorar nosso município. Né, Pedro? O Pedro é um morador lá do bairro Santo Antônio, junto com o bairro Glória, junto com o bairro São João. É um que pouco se anda, mas é em redor no terreiro. Mas o desenvolvimento na infraestrutura do nosso município foi muito, se avançou-se muito. Isso não é eu que digo, é eu que escuto as pessoas dizer. Onde a gente vai, que conversa, nos municípios vizinhos nossos, dizem que queriam ter um governo, uma prefeita, um vice-prefeito, como o de Santo Augusto tem, pelo desenvolvimento e o crescimento que teve quando eles vêm visitar Santo Augusto. Nós, vereadores aqui, ó, a gente traz as necessidades do nosso município, das nossas pessoas, para o que aconteça. E debatemos nas reuniões. Não viemos aqui dizer que deputados nossos deu tantos milhões para Santo Augusto, deu tantos outros. Nosso deputado Pompeu deu mais de 1 milhão nesse último ano que veio para Santo Augusto, de emendas do deputado Pompeu. Investimento na Secretaria de Obras, para a agricultura, para as entidades. Uma PAE, agora há poucos dias, foi feita uma entrega lá de R$50 mil para a PAE, foi levado e ele visitou. Para o Instituto Federal também, mais R$100 mil. Mais R$500 mil que foi para o calçamento da rua Pedro Prates. Isso aqui nós temos que ter essas propostas, buscar, indicar e fazer. Não vim aqui falar do governo federal, do governo que já passou, quem errou, quem fez, que deu certo. Maravilha! Nós fomos eleitos aqui para atender o nosso povo, representar o nosso povo e trabalhar para o nosso município. Não tenho nada contra o PL lá de Brasília, como diz o Bugio aqui. Os colegas deles, os regionários deles, fazem parte do governo. Estão junto no governo do PT. O PMDB faz parte do governo PT lá em Brasília. Aqui no Brasil, eles vêm falar aqui, pessoas com alto gabarito, vem falar coisas que eles querem ludibriar as pessoas, os ouvintes. PMDB tem deputados que saiu do PMDB, porque o PMDB lá de Brasília está junto com o PT. Está apoiando, está trabalhando. Está roubando junto lá no INSS. Do PP, do MDB, do outro partido. Que a gente até nem sabe quem é o culpado, porque bota nas costas de que ele empurra para um, para outro. Eu, no meu ponto de vista, senhores colegas vereadores, PL, para mim, é um baita no partido. Não porque nós temos coligado aqui e deu certo. Eu não compartilho com o líder do PL, que é o Bolsonaro. Sempre eu disse, e o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, não por culpa do partido dos eleitores, por culpa dele, por o que ele falava. Porque todos os presidentes que têm passado têm sido reeleitos, ficado 8 anos. O Lula ficou 8 anos. A Dilma não ficou 8 anos porque tiraram fora. Bolsonaro ficou 4 anos, podia bem pelo governo que fez, ter ficado mais 4. Mas falou muita bobagem, pelo que eu entendi. não querem que levem a mal, mas não vem aqui para criticar com críticas infundadas. Eu vejo que nosso Brasil está andando bem, falam de miséria, mas o que a gente escuta na imprensa, que o governo do Brasil tirou o Brasil da fome, tirou da miséria. Eu tenho escutado isso aí. Como escuto aqui em Santo Augusto, asfalto na Avenida Central, asfalto na Machado de Assis, asfalto na Inhacorá, que deixaram por metade, asfalto na Rua Santa Catarina, asfalto na Rua Floresta, asfalto na Rua Guaíba, que criticaram tanto aqui, que está aqui os dois vereadores hoje, que é o vereador Bugio e o vereador Omar, que iam fazer um asfalto só para uma pessoa. Você tem mais de 1000 moradores naquela região. Será que era só para um que mora aqui, no centro da cidade? Que nem usa aquela rua, nem ocupa. Quando que eu vejo que seu Tumilheiro, que dizia que era só para ele, ele vai lá pela Avenida Central e entra lá na Travessa Quintino Pereira, que vem para a Guaíba, pela propriedade dele. Está aqui os senhores que criticaram tanto. Está lá um asfalto bonito, maravilhoso. As postagens nas redes sociais daqueles moradores lá, foi muitas. E eu só recebi gratidão pelo que a prefeita fez. Então eu fico assim, nós tendo que ocupar isso aqui para esclarecer algumas coisas que é importante e que falam mal aqui. O vereador César vem aqui, barbaridade. O Omar também estufa o peito aqui, grita que não precisa nem microfone nem rádio para as pessoas escutarem lá. Mas inverter as ruas que são as preferenciais e dizer que tem que mudar para outras. Mas isso aí tem que depender da Secretaria de Obras, de reuniões, da Secretaria de Trânsito. Isso aí não é o presidente secretário ou o município, isso aí tem uma coletividade obedecendo a lei, a própria polícia faz parte, tanto da Polícia Rodoviária como da nossa Brigada Militar, que vão analisar, e que é os que cuidam do nosso município, nosso trânsito, e que nos dão segurança. Então eu vejo assim que nós temos que vir aqui debater os assuntos do município. Nós temos o nosso comunidade aqui do Passo da Laje, onde eu estive conversando com os secretários, com os diretores, que tem que fazer o cascalhamento da estrada, assim como a vereadora Raquel pediu, e é importante aquele travessão de São Valentim, ARS 155, é importante, mas ainda antes desse vai ser feito o Passo da Laje. E pelo que eles me colocaram, vão trabalhar mais ou menos uns 40 dias na comunidade do Passo da Laje, naquela região, pegando o Rincão dos Moreiros, da ARS 155, até o Passo da Laje. Aquela estrada que dá acesso lá do seu Bart, onde era a antiga agroindústria do Camargo, dos Camargo lá, que ali precisa ser feito, vai ser feito aquele cascalhamento, e é uma coisa que precisa. Isso nós temos que discutir. Essas propostas nós temos que trazer. Então, eu quero dizer, a comunidade do Passo da Laje, Maurício, que você faz parte de lá e tem defendido aqui bastante, aqueles cascalhamentos, melhoria daquelas estradas, aquele bueiro que precisa ser feito, além dos que já foi feito. Aqui a oposição nenhuma falou que foi feito os bueiros que estavam tudo, quando recebemos o governo, está tudo caindo. Falar da rua coberta, é lamentável o que aconteceu. Mas não é da vontade da prefeita. É a empresa que ganhou a licitação e não cumpriu. E tem que obedecer os termos legais. Você vai ficar feio, vai ficar bonito, vamos esperar fazer para depois criticar. É mesmo que fazer protesto para pedir anistia para quem não foi condenado ainda. A prefeita não foi, não é que ela quis. O vereador Naldo, que está aqui hoje, a rua Pedro Campos, né? Prefeito Naldo, o senhor era prefeito, levou 2 anos para fazer aquela iluminação. Foi aberta a rua, foi iniciada. Foi aberto os canteiros, ficou aquela terra derramando no asfalto, que as pessoas criticavam. De vez em quando eu cobrava aqui. Mas levou 2 anos para fazer aquela iluminação. Não durou muito tempo, no segundo ano já deu problema. A prefeita fez, reformou, fez de novo e está com problema. Então isso aí nós temos que ser coerentes. Temos a nossa próxima sessão vai ser lá no CTG Pompilho Silva, onde que nós vamos ter o deslocamento da nossa sessão, vai ser feito lá. Quero convidar as pessoas para participarem, quem puder. Nós vamos estar lá trazendo, falando sobre o tradicionalismo no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima segunda-feira.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, os funcionários da casa, Juarez, e a toda a comunidade que nos assiste e nos ouve pelas redes sociais e pela Rádio Ciranda. Também boa noite a quem está aqui presente, o seu Pedro, que está nos prestigiando. E eu quero começar destacando também a oportunidade que tivemos na quarta-feira com a palestra promovida pela Secretaria de Educação, voltada para professores e monitores da educação infantil. Foi um momento muito, de muito aprendizado, que fortalece e renova a forma de trabalhar, mostrando a importância de estarmos preparados para lidar com as nossas crianças. Quero aqui agradecer à Secretaria de Educação por proporcionar essa capacitação tão valiosa, que certamente fará a diferença dentro das escolas. Também quero destacar que estive presente no Cantinho Nativo, onde vi muitas crianças mostrando seus talentos, outras incentivando, acompanhando, aprendendo e se preparando, quem sabe, para o futuro dentro da música ou do tradicionalismo. É uma alegria ver que o incentivo dado pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura e pelos demais patrocinadores se transformou em oportunidade para que as escolas participassem ativamente. E, claro, também o canto nativo, que foi um verdadeiro sucesso, com apresentações emocionantes que mostraram a grandeza dos nossos talentos, tanto para compor quanto para cantar. Parabéns aos vencedores, aos organizadores, por esse evento que valoriza a nossa gente e fortalece a cultura de Santo Augusto. Na semana passada, eu estive conversando com o assessor jurídico do Executivo, vendo como está o andamento de um anteprojeto que eu encaminhei em relação à prioridade do atendimento para as mães atípicas. É uma causa que me toca profundamente e que merece toda a atenção desta casa e do Executivo, porque trata de justiça e cuidado com famílias que enfrentam realidades desafiadoras. Ainda estive falando com o secretário de Planejamento, Paulo Moura, e com o coordenador de projetos, o senhor Eugênio Friso, onde conversamos sobre pautas muito importantes, sobre as demandas da comunidade. Espero que em breve possam estar sendo atendidas. E eu quero aqui também destacar algumas obras importantes na área da saúde, que começando pela unidade básica do bairro Santo Antônio, que já foi entregue, totalmente remodelada para a nossa comunidade. A unidade da Zona Sul, no bairro Santa Fé, que está sendo reformada. A UBS, que está em construção, um projeto grandioso e muito bonito, que será entregue em breve à comunidade do bairro São João e Petrópolis. E nesse contexto, eu quero trazer para a nossa comunidade uma notícia muito importante, que se trata da negociação para a aquisição do prédio do INSS, onde há muitos anos já funciona o nosso posto de saúde. Todos nós sabemos a importância daquele espaço. É um prédio que acolhe diariamente a nossa população, oferecendo atendimento essencial e sendo referência para tantas famílias. No entanto, até hoje, não é um patrimônio garantido do nosso município. É como se estivéssemos ocupando um espaço sem a segurança que ele realmente nos pertença. Pois bem, esse cenário está prestes a mudar. Recentemente, tivemos avanços significativos em Brasília e quero aqui destacar o papel fundamental do deputado federal Pompeu de Matos, que se colocou à frente dessa negociação. O próprio deputado nos lembrou que foi na época que ele era prefeito de Santo Augusto que aquele prédio passou a ser utilizado para atendimento de saúde. E agora, com a sua atuação em Brasília, teremos a oportunidade de resolver de forma definitiva essa questão. Ou seja, ele foi parte do início dessa história e está sendo peça-chave para que ela tenha um desfecho vitorioso para o povo de Santo Augusto. Quero também destacar a dedicação da nossa prefeita Lilian, que está conduzindo esse processo com muita responsabilidade. Sabemos que não é simples tratar de uma negociação como essa, que envolve avaliação, documentos, ajustes legais e institucionais. Mas a prefeita tem mostrado firmeza, paciência e, acima de tudo, compromisso com a nossa comunidade. Adquirir o prédio do INSS é mais do que uma questão administrativa ou patrimonial. É um gesto de respeito à população, significa dar estabilidade e segurança para que o espaço continue sendo usado para atender à saúde do povo. É um passo que nos orgulha, porque consolida um trabalho de muitas mãos, da gestão municipal, que conduz as tratativas, do deputado Pompeu, que abre os caminhos e articula em Brasília, e da comunidade, que em breve vai ter esse espaço definitivamente como patrimônio de Santo Augusto. Por isso, registro aqui o meu reconhecimento ao deputado Pompeu de Matos, à prefeita Lilian e a todos que estão trabalhando para que essa negociação se concretize. Tenho certeza que, com essa parceria e esse comprometimento, Santo Augusto dará mais um passo firme na construção de um futuro melhor para todos nós. Também quero destacar a busca da chama crioula neste ano. Tivemos muitos cavalarianos mostrando a força do nosso tradicionalismo. Os dois CTGs de Santo Augusto, Carreteiros dos Pampas e Pompílio Silva, estiveram muito empenhados nesse trabalho. E eu quero fazer uma homenagem a todos os piquetes que estiveram participando. E em especial aos integrantes do piquete Sombra da Figueira, do América Futebol Clube, que mais uma vez se uniram nessa cavalgada para trazer a chama até nosso município. Durante toda esta semana, o fogo simbólico será guardado lá no piquete Sombra da Figueira. E no próximo sábado, será distribuído para todas as entidades tradicionalistas, garantindo que a chama chegue a cada espaço e mantenha viva a nossa cultura gaúcha. E também quero aproveitar para convidar a comunidade para participar das programações da Semana Farroupilha, valorizando a nossa cultura e reconhecendo o esforço de todos que se dedicam para que essa tradição continue forte em Santo Augusto. Quero também aproveitar para agradecer de forma muito especial aos funcionários da Secretaria de Obras que atenderam um pedido que fiz e sei que o resultado desse trabalho fez a diferença, deixando mais uma família muito feliz. Isso mostra quanto o trabalho em equipe e o comprometimento e a dedicação de vocês impactam diretamente na vida da comunidade. Muito obrigado por atender esse meu pedido. E quanto, uma questão que eu quero só falar aqui, que eu percebo que tem bastante questionamento, que ainda não entenderam o porquê da coligação PL-PDT. Eu acho que, finalmente, em Santo Augusto se entendeu que a gente não vive eternamente a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. As coisas mudam, as coisas precisam melhorar, e foi entendido assim, que unindo o PL e o PDT se traria melhorias para Santo Augusto. E isso todo mundo pode observar que aconteceu e continua acontecendo. E espero que não seja algumas opiniões que tentam macular, que tentam colocar dúvidas, que vá mudar isso. Porque continuaremos, sim, unidos e trabalhando por Santo Augusto. E eu encerro minha fala e quero prestar uma homenagem à nossa pátria pela passagem do Dia da Independência. O 7 de setembro nos recorda que somos um país livre, independente e soberano, construído com coragem e esperança, e que possamos honrar essa conquista com amor, respeito e compromisso diário pelo Brasil que tanto amamos. Para hoje seria isso. Desejo a todos uma excelente semana e muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Fernandes, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador presidente Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Vereador, está com a palavra.
Minha saudação, colegas vereadores, os colegas vereadores, comunidade representada pelo senhor Pedro, comunidade que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, funcionários da casa e a todos que sempre estão sintonizados na 105.5, na pessoa do Juarez, levando as transmissões. Então a gente acaba ficando por último, um pouco repetitivo, mas vamos repassar algumas coisas que a gente, um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Durante a semana, então,
tivemos a visita do deputado Paparico Bach, deputado estadual do PL, em nosso município, trazendo alguns feitos do seu trabalho, onde conseguimos organizar uma reunião com secretários municipais, secretários do hospital, onde estava o presidente Sandro, a secretária Marilei, até onde foi debatido bastante, tornado a tabela SUS, que não é repassada hoje para os municípios, a real orçamento que teria que ser passado, pelo que o deputado falou, se não me engano, teria que ser passado 12%, e é passado 9%, onde o Sandro também explanou a questão que vem ao encontro da sua fala aqui, a questão que hoje o município trabalha, o hospital trabalha com déficit de 300 mil mensais. Então, se não for emenda de deputados, o hospital não sobrevive, onde se um raio-x se paga 4 e pouquinho, parece, o Estado paga, onde tem um custo de quase 50, 60 reais. Então, é dessa forma que a gente procura trabalhar, trazendo essas lideranças e também expressando as ideias dos secretários, as ideias das pessoas que representam entidades, para que a gente não chegar a uma solução, a gente não vai chegar nunca. Isso daí podemos ter ciência que não vai, vamos chegar, mas tentar amenizar esses problemas, porque estamos aqui de passagem e cada vereador quer contribuir, quer somar e deixar um legado para a história de Santo Augusto. Da mesma forma que os ex-prefeitos deixaram, nós também queremos deixar um trabalho para essa comunidade. Então, o deputado Paparico Bach, um deputado de bastante relevância no Estado, na questão agrícola, defende muito a agricultura, onde o mesmo já viajou para a China em busca de... Nosso Estado tem tudo para produzir fertilizantes agrícolas, que hoje é o mais caro, o custo mais caro dos produtores rurais. E o Estado tem, sim, potencial de produzir fertilizantes, e onde o agricultor conseguirá ter um custo mais baixo. Também no último sábado, eu iria para Porto Alegre com as meninas da Causa Animal, onde teve um evento estadual da Causa Animal. Acabei não indo por falta de lugar no carro, não porque não quis ir. Tinha uma senhora que precisava ir até Porto Alegre, então acabei cedendo o meu lugar. Então, foi um encontro de grande valia, de novas legislações estaduais, federais, que poderá ser aplicado no, nos municípios. Então, os representantes da Causa Animal foram lá e tiveram êxito nessa palestra. Bem citado também as estradas no Passo da Laje, já posso dizer, afirmar aqui que as máquinas já se encontram na localidade. Tem uma escavadeira que já está na pedreira cortando cascalho e outra está fazendo atendimento a produtores rurais. Temos os bueiros, bem citado também pelo vereador Horácio, que precisam, tem dois bueiros lá que já são, três bueiros, na verdade, que precisam, já estão sendo apontados, que precisam melhoramento. Até um bueiro desse, eu deixei uma emenda impositiva de 90 mil reais. O projeto está pronto, falta a licitação do bueiro, que é na Vila Radim, um bueiro de concreto. Então, hoje, substituindo os bueiros de madeira, e dois bueiros próximo, um próximo à propriedade do senhor Marcelino Esperotto e um próximo ao Rincão dos Moreiros. Então, são bueiros que com a chuva, eles acabaram se desmoronando, está lá o tubo, é só colocar no lugar e deixar em dia a estrada. Também, conversei bastante com o coordenador de trânsito, o senhor Valdomiro, a questão que hoje a gente vê o trabalho que ele vem fazendo na cidade, reorganizando os estacionamentos, e a gente vê o trabalho que vem sendo feito, mas também a demora que exige dele de pintando os cordões com pincel, com rolo. Então, hoje já existem máquinas que pintam cordões. Já combinamos de ir até São Valério, tem uma máquina dessa, a gente vai ir com o senhor Valdomiro lá, e se possível, vou deixar uma emenda impositiva para que se adquira uma ou duas máquinas dessas, porque o custo pesquisado não é um custo tão alto. Então, isso, da mesma forma que a gente cobra a pintura, cobra uma troca de placa, cobra uma reorganização, a gente também vai estar ajudando. A gente fala que esse que é uma emenda impositiva, que é um dinheiro do vereador, mas, na verdade, a gente faz somente uma indicação, o dinheiro é do executivo, mas que reflete em melhoras na comunidade. Fiz a indicação também, uma indicação para a academia de Pilates, junto à Secretaria de Saúde. A gente sabe que hoje Pilates tem muitas pessoas que não têm condições de fazer por ser uma ginástica mais cara. Então a Secretaria de Saúde sim pode fazer nas unidades. Tem profissionais capacitados para isso, educação física, tem o fisioterapeuta. Então isso vem a prevenir doenças. Sobre a rua coberta, muito, muito citada pelo vereador César, com certeza não foi por gosto que o executivo, jamais alguém iria fazer por gosto de começar uma obra e não querer terminar. Então aconteceu, infelizmente, de quem ganhou a licitação não conseguir terminar a obra, pediu novamente mais um tempo, um aditivo de tempo. Quero frisar que não foi aditivo de dinheiro, foi um aditivo de tempo. Judicialmente ele ganhou esse aditivo, não conseguiu cumprir novamente, então o prazo dele se encerrou, a obra ficou um tempo parada, foi pago por 40% da obra, que foi feita uma junta de engenheiros, então 40% da obra foi paga, em torno de 500, 600 mil foi pago ali, o restante do valor, os 800 mil, se tornou para os cofres públicos, novamente tem que ser refeito o crédito, abriu o crédito, então aqui nessa casa veio o crédito complementar de mais 300 mil, então agora será licitado dia 23 de setembro a obra. Então será licitado em três partes para que não haja o risco novamente de que não aconteça, então será licitado. E com certeza a gente quer, como vereador aqui, a gente entende a preocupação dos munícipes, os danos que se causou nos carros. Mas, de certa forma, o município está sim, irá ressarcir as pessoas que tiveram dano e também logo o comércio está livre ali. Mas só que sabemos que hoje uma grande crise existe, isso é para todos, não é somente no centro, vereador Tomate, como tu bem falou. Hoje a economia do Brasil está bem defasada. Se pegarmos os últimos anos, aí a gente vê a desvalorização, muito bem citada pelo senhor. E a gente defende a direita. A questão que hoje quem produz pouco é valorizado. E nas questões de Lula, Bolsonaro, com certeza a gente defende o certo. A questão que hoje nosso líder maior do PL, Bolsonaro, está sendo julgado em terceira instância, já que não tem recurso mais, onde os antecessores passaram por todas as etapas, ainda foram absolvidos, e hoje o descondenado, então, é o governo. Então, defesa para nós praticamente não existe. Ontem fizemos uma parada ali, então isso mostra também que a gente tem o apoio, mas com certeza futuramente aí tudo dará certo e voltará ao normal. Se não é essa, minhas colocações nessa noite aí, muito obrigado pelo espaço.
Convido o vereador Maurício para presidente para reassumir os trabalhos da mesa.
Está, reassumo os trabalhos da mesa e está aberto a ordem do dia. Projeto de lei número 92, de 1º de setembro de 2025. Institui o Programa de Recuperação Especial de Crédito Refis do município de Santo Augusto e da Outras Providências. Esse projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Finanças e Orçamento. Porém, hoje à tarde veio uma mensagem retificativa, número 14 de setembro de 2025, ao projeto de lei 92 de 1º de setembro de 2025. Eu vou fazer a leitura da mensagem retificativa, então. Encaminhamos a esta Casa Legislativa a mensagem retificativa ao projeto de lei 92, 1º de setembro de 2025, para retificação a seguir descrita. Primeiro, substituição dos artigos 3º, 4º e 5º que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. As obrigações tributárias e não tributárias referidas no artigo 1º da lei poderão ser liquidadas da seguinte forma. Parágrafo 1º. Para o pagamento em parcela única será concedida a remissão de 100% dos juros de mora e de multa moratória para o pagamento até 22 de dezembro de 2025. Parágrafo 2º. Para pagamento parcelado, os pedidos deverão ser formalizados até 22 de dezembro de 2025 com remissão dos juros de mora e de multa moratória na ordem de A. 75% sobre os juros da mora e da multa moratória para parcelamentos no máximo 6 parcelas mensais e sucessivas com vencimentos da primeira parcela para a data do encerramento do prazo de adesão ao referente Refis. B. 50% sobre juros de mora e da multa moratória para contribuinte que optar por parcelar no máximo 15 parcelas mensais e sucessivas com vencimentos da primeira parcela para a data de encerramento do prazo de adesão ao referente Refis. Parágrafo único. O ingresso no programa de que se trata esta lei fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. Artigo 4º. Os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado em quaisquer condições previstas no inciso 2º e no artigo 3º desta lei deverão observar as seguintes regras. Parágrafo 1º. O pagamento da primeira parcela do parcelamento até a data de encerramento do prazo de adesão ao referente Refis correspondente no mínimo 10% do valor da dívida parcelada. Parágrafo 2º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao equivalente a 13 URM, unidade de referência municipal. Parágrafo 3º. O vencimento das parcelas será mensal e sucessivo, com acréscimo de juros simples de 1% ao mês. Parágrafo 4º. As parcelas serão corrigidas monitoradamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em janeiro de cada ano, referente ao período de 12 meses, e encerrado em novembro do ano imediatamente anterior. Parágrafo único. O saldo de devedores remanescentes de parcelamentos vigentes poderão, mediante requerimento ao contribuinte, ser inclusos no Refis 2025, aplicando-se os mesmos descontos do artigo 3º dessa lei neste caso. Estando em situação de adimplência, ficam dispensados o pagamento mínimo de 10% referente à primeira parcela previsto no inciso 1º deste artigo. Artigo 5º. Para as dívidas em cobrança judicial, os valores referentes à correção monetária, consectários e obrigações legais constantes no artigo do processo civil não sofrerão redução. Parágrafo único. Os honorários advocatícios poderão ser acordados pelas partes no valor mínimo estabelecido pelo Código Processo Civil, observado disposto no caput nos processos judiciais que ainda não houver sido fixados. Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Justificativa. A presente mensagem retificativa do projeto de lei 92/2025, que trata do Refis, se faz necessário em face de alterações de ordem executiva a fim de estender o prazo em favor do contribuinte. Na redação original, a partir do momento que o contribuinte optasse pela adesão do programa do refinanciamento Refis, automaticamente era gerada uma guia de pagamento referente ao valor da entrada. Com a alteração implementada por meio de instrumento retificativo, se possibilita uma melhor organização financeira em favor do contribuinte, visto que é permitido o pagamento inicial à data do encerramento do prazo de adesão do presente Refis. Assegura-se que o contribuinte disponha do prazo de organização para o devido pagamento e permite a previsibilidade para a administração pública. Isto representa não apenas um compromisso da gestão com o contribuinte, bem como facilitar a regularização dos débitos perante o ente municipal, acelerando o recebimento dos débitos vencidos e permitindo a administração pública disponha dos recursos para a manutenção das obras e serviços essenciais do município. Lília Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Então, diante da mensagem retificativa, eu suspendo a sessão pelo tempo das comissões analisarem a mensagem retificativa. E a mensagem sendo baixada para a Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento.
É.
Para Finanças e Orçamento, para análise. Então, retomamos a... reabrimos a sessão novamente. Sim. Então, com parecer já das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento sobre a mensagem retificativa número 14 de 8 de setembro de 2025 ao projeto de lei no 92 de 1º de setembro de 2025. Então, coloco o projeto de lei juntamente com a mensagem retificativa, projeto que institui o programa de recuperação fiscal de crédito refis do município de Santo Augusto e da outra providência. Coloco o projeto número 92 juntamente com a mensagem retificativa em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra.
É, eu só para fazer um comentário aqui, em 2021 eu coloquei um projeto aqui de um anteprojeto de refis e ele não foi tocado adiante. Em 2022 eu e o colega vereador Omar montamos outro e ele também não prosperou, não foi colocado pela gestão pública. Em 2023 entrou nessa casa, então, oriundo lá do Poder Executivo, o projeto foi feito, um refis. Um pouco, sei lá, um pouco estranho, um refis em cima do outro, né? Mas sei qual é o real intuito, que você fez um refis há 2 anos atrás, aí já estão fazendo outro agora. E o momento é muito ruim economicamente para a população. Geralmente as pessoas vão buscar dinheiro em outro lugar, quando tem condições de buscar, para quitar um débito com o município. Mas hoje... está todo mundo meio sepultadão aí, sem condições de levantar o dinheiro lá para pagar esse débito aí, o juro da Selic cara. É o bom fazer um refis quando o povo tem onde alavancar o dinheiro e ir lá e pagar. Pode ser que esse refis é um pouquinho apressado. Bom, tudo bem, quem sou eu para contestar? Estou aqui de emprestado como os outros, né? Talvez nós vamos queimar uma oportunidade de fazer um refis daqui a 1 ano, 2, quando a situação melhora, né? Mas, tudo bem, minha, você está aqui o projeto sem problema nenhum, você vai beneficiar a população, só que achei estranho por, não faz 2 anos que foi feito um, agora já é outro, né? Mas,
posso dar uma contribuição? Vira
que segue.
Está com a palavra, Dornice.
É exatamente isso, vereador César, em 2023, então, inclusive aqui na justificativa, menciona que a experiência local demonstra que programas dessa natureza elevam a capacidade de recuperação. E se o município retomar o patamar de desempenho semelhante ao de 2023, que o senhor bem se referiu, né, a taxa de êxito aplicada ao estoque hoje mapeado projeta de forma conservadora o ingresso adicional na casa de centenas de milhares de reais no curto prazo, com impacto positivo e direto sobre a disponibilidade financeira para a manutenção dos serviços essenciais. Então, acredito que no entendimento do setor de finanças e planejamento, entenderam que foi produtivo em 2023 e estão retomando, né, trazendo que foi uma coisa positiva.
Mais alguém querendo se pronunciar?
O contrário, que foi bom.
Ninguém não mais querendo se discutir o projeto, coloca o projeto em votação. Os contrários permaneçam como estão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 93, de 1º de 9 de 2025, define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de oficial administrativo. Projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e também da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural. Coloco o projeto 93 em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei 93 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 94. De 1º de setembro de 2025, institui o Programa Municipal Vale Livre em favor de estudantes profissionais do Magistério da Rede Municipal de Educação e servidores lotado na Secretaria Municipal de Educação do município de Santo Augusto e da outras providências. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde. O projeto número 94 está em discussão. Vereador Omar.
Presidente, esse projeto é de um vale, né, para compra de livros de professores, alunos, monitores, nas feiras de livros que vem a acontecer no nosso município. Eu acho que tem uma grande valia aí, né? Hoje temos que motivar a leitura, principalmente nas crianças, né? Ainda mais com o tanto que está hoje todo mundo em celulares, criança celular, e o livro meio deixado de lado. Então temos que estimular muito a leitura. Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente está fazendo o Vale Livro, nós temos no município e não temos biblioteca pública. E eu acho que nós precisamos com urgência, porque somos muito cobrados aqui por professores, por alunos, por monitores, que são os que serão beneficiados com esse Vale Livro. Nos cobram muito que Santo Augusto, há 5 anos, não tem uma biblioteca pública. E nós precisamos com urgência reativar a biblioteca pública.
Obrigado, vereador Omar. Mais alguém querendo se pronunciar? Projeto de lei número 94 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Poder Executivo número 67, de 30 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a inclusão de elementos de despesa no PPA, Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, LOA. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. O projeto está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o projeto número 67 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passa a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para explicações pessoais para o tempo regimental de 3 minutos. Vereador Omar.
Presidente, quero mandar um abraço para o meu grande amigo Márcio, que está em casa assistindo a sessão, já me mandou foto aqui com a sua cuia, seu mate, o chimarrão, o bolo. Antes não tivemos muito tempo, mas é como o seu Pedro, que está vindo todo dia aqui agora na nossa sessão. O Márcio era um assíduo que vinha aqui sempre na nossa câmara, e se ele não vem, ele assiste de casa, e já está mandando foto aqui que está lá corradinho, ligado na Câmara de Vereadores, sabendo de tudo que acontece no nosso município. Então vai o nosso abraço em reconhecimento aí para o Márcio, para o Lúcio lá, que sempre estão aí nos prestigiando. Um abraço a vocês.
Vereador Horácio.
Queria, senhor presidente, nós pedirmos aqui para que se encaminhem os votos de pesar aos falecidos de nossa comunidade aqui, Santo Augusto. Pessoas que, principalmente seu pastor Vilmar Mota, se encaminha aos votos de pesar aos familiares, e também do seu Paulo Silva Oliveira, também foi um grande vivedor em Santo Augusto e trabalhador. E Vilmar Mota.
Será encaminhado, vereador.
Paulo Silva Oliveira.
Uhum. Mais alguém querendo se pronunciar? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocadas para a 31ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 15 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Não, vamos fazer aqui a... É. Ainda ficam todos os senhores convocados para a sessão solene da Comenda Italvino Esperoto, que acontecerá agora no CTG Pompílio Silva. Boa noite.